Agradeço, já considero uma parte ao meu pronunciamento, que ainda irei começar. É uma parte de abertura. Você imagina, é um registro muito importante, senador Suplicy, porque a nação americana tem vivido há muitos anos da guerra, praticando muitas vezes invasões de países, buscando armas que não existem, iludindo a opinião pública mundial, levando órgãos de comunicações massivos do planeta, induzindo-os muitas vezes a estabelecer uma opinião para o povo inverídica. Não se sabe, inclusive, se há armas químicas ou não, mesmo porque esse negócio de armas químicas, quem mais tem armas químicas são exatamente as grandes potências. Me parece que a Síria não é uma grande potência. Então, portanto, se tem alguma arma, deve ter vindo desses países que são grandes potências. Então, é bom exatamente que o Estado sírio esteja aberto diante da batalha que trava para manter o seu país de pé, soberano, mesmo com os enfrentamentos internos. E é bom que se faça uma ressalva que a famosa Primavera Árabe resultou no inverno difícil para os povos daquela região, muito duro. Nenhum daqueles governos estabeleceu uma tendência avançada, progressista, revolucionária, mudancista, do ponto de vista do domínio das grandes potências na região. Ao contrário, me parece que está havendo mais domínio e mais pilhagem das riquezas naturais nessa região do mundo. E a Síria, com todas as suas dificuldades e defeitos que um ou outro possa apontar, estabeleceu uma independência e de não submeter às grandes potências. Então, isso, com certeza, cria uma espécie de vexame para os americanos naquela região. Eu considero, portanto, positivo que o país tenha buscado uma alternativa e que os americanos, com toda a sua força brutalizadora, tenham recuado de fazer mais uma invasão de um país de forma unilateral. Eu lembro que, recentemente, o próprio presidente americano fez um pronunciamento desprezando as Nações Unidas, dizendo que ela fracassou na sua capacidade de resolver os conflitos internacionais. E boa parte desse fracasso é exatamente o fato de existir uma superpotência que não aceita, muitas vezes, as decisões estabelecidas ali no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é importante que eu veja o recuo como algo positivo e evita um conflito de mais largas proporções que poderia acontecer caso você tivesse uma invasão de qualquer natureza na Síria, seja com tropas invasoras terrestres, seja com a tecnologia de bombardear um país com instrumentos teleguiados, como tem acontecido recentemente. Então, eu agradeço que você tenha levantado esse tema, que é muito importante para todos nós. Uhum. Daqui a pouco, vamos dar um abraço no Ibrahim Alzaben, que é decano também dos embaixadores árabes no Brasil, dessa Liga Árabe que se reúne constantemente. Nós vamos com prazer, que exatamente bom. No momento que, digamos assim, se pode respirar um pouquinho em relação ao Oriente Médio. Por isso, eu agradeço a Vossa Excelência esse ilustrativo.
Lembro que amanhã é 11 de setembro, o dia da destruição das torres de Nova York. O presidente Barack Obama fará um pronunciamento hoje às 10 horas da noite, relembrando aqueles episódios, mas também sobre a decisão que está por tomar, mais definitivamente sobre a Síria, algo que é de grande relevância também. Meus cumprimentos às reflexões de Vossa Excelência.
Mas também amanhã farei aqui um pronunciamento, não em contraponto ao presidente Obama, mas para registrar o golpe de Estado no Chile que matou Allende, um governo democraticamente eleito, progressista, avançado, com as forças populares de esquerda e que teve por trás do golpe exatamente o poderio norte-americano, infelizmente. Mas foi o que aconteceu. Então, foi bem lembrada a data por Vossa Excelência. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero fazer o registro de que acabei de receber a visita aqui do prefeito de Horizonte, uma comitiva com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Horizonte. Nós tivemos recentemente um bom debate do nosso partido, que apoiou a eleição e participou ativamente da eleição no município de Horizonte, com muitas reivindicações. É um distrito industrial ali da região metropolitana de Fortaleza, que tem muito peso. Nós estamos trabalhando ali para ampliar, inclusive, a presença dos institutos de formação superior, no caso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Temos buscado com o governo do Estado reforçar a presença da formação técnica com escolas técnicas estaduais naquela região, especialmente em Horizonte. Também registro que estivemos no município de Baturité, na região do maciço do Baturité, uma região que já teve um destaque muito grande na nossa economia, inclusive o município de Baturité, que sempre tinha uma ampla representação na Assembleia Legislativa e mesmo uma força muito grande na eleição de deputados federais. É um município que merece uma atenção toda especial nossa, do governo do Estado, do governo federal, para retomar o seu desenvolvimento. Ali colado, digamos assim, com Baturité, está a Universidade Luso-Afro-Brasileira, a Unilab, uma conquista ainda do governo do presidente Lula, que está se ampliando com campus naquela região e ampliando-se para outros estados. Já está na Bahia e possivelmente deverá ter campus em outros estados brasileiros, mas é uma importância muito grande para aquela região do nosso estado, dista 60 quilômetros de Fortaleza e de Baturité, 40 quilômetros, então está ali numa região muito importante do nosso estado. Nós nos comprometemos com o município de Baturité em lutar para que o hospital de formação do curso de medicina que vai estar na Unilab e que vai ser então um hospital regional, seja em Baturité, que está ali colado, que você amplia São Francisco do Conde, com certeza, não tem dúvida que já recebeu um campo importante da Unilab. A reitora professora doutora Nilma, com certeza, não vai deixar de atender jamais Baiano, nosso amigo, grande figura. Então nós temos estabelecido um grau de relações muito importantes com a Unilab, e aquela região precisa muito do reforço da estrutura da Unilab. O governo do Estado tem sido um grande parceiro nesse grande empreendimento de formação superior, de cursos de formação superior, inclusive com o curso de medicina sendo instalado ali naquela região. Então é muito importante para o maciço do Baturité. Também queremos recompor, porque o Baturité é a maior cidade da região, o maior município, com a maior população, e perdeu recentemente uma unidade do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, que é uma coisa absurda. Então, você deixou de ter ali naquela cidade o acompanhamento. São os aposentados, são os trabalhadores ali do maciço do Baturité inteiro que se servem exatamente daquela cidade, e agora tem que ter um deslocamento muito maior. Então, gostaria de fazer esses registros, são importantes da nossa caminhada ali pelo Ceará, pelo seu interior, como representante dessas camadas, principalmente as camadas que mais precisam do nosso apoio, que mais precisam de um reforço de um governo federal com esse campo que é o nosso, que é o campo da presidente Dilma pelo Partido dos Trabalhadores, com a presença do PCdoB, do PSB, do PMDB, esse conjunto PDT, que criou uma nova situação para o nosso país. E ao fazer essas visitas, as pessoas sempre indagam muito, preocupadas com o nosso caminhar futuro, o que é que vai acontecer, preocupados com as manifestações que ocorreram no Brasil em junho, que levantaram e que tinham bandeiras importantes como base daquele movimento, no caso a questão da mobilidade urbana, que foi um fator, digamos assim, proeminente naquelas manifestações, a questão da educação do nosso país, a questão da saúde pública respondida pela presidente da República de forma muito positiva. Então, esses registros estão na cabeça do povo. O povo está preocupado com essas questões. A segurança pública, a violência que tem se estendido, a questão da droga, que inclusive está em discussão aqui no Senado Federal. Tivemos uma audiência espetacular hoje, que começou pela manhã, entrou um pouco pela tarde, discutindo exatamente qual o melhor mecanismo para nós enfrentarmos esse problema. É bom que a gente lembre que é uma coisa recente para a humanidade, que a Inglaterra, por exemplo, invadiu a China para vender droga. Exatamente isso. Invadiu a China para abrir o mercado de droga. Estabeleceu-se a guerra do ópio. Imagina um país invadir outro para vender droga? Mas aconteceu. É recente para a humanidade. É coisa de 200 anos, cento e poucos anos. Então veja a tragédia. E como uma nação foi dominada, porque da sua elite até camadas médias e populares passaram a usar em escala massiva drogas e ficaram mais fáceis de ser dominados. Então nós não podemos deixar que a nossa nação, o nosso país, seja dominada, que se estabeleça uma epidemia ou uma verdadeira pandemia de uso de drogas que se espalham no nosso país, gerando verdadeiras áreas de terror na nossa nação. E de como enfrentar, de como tratar, qual é a maneira mais adequada, mais sábia, mais inteligente para que nós possamos trazer a nossa juventude, especialmente, para um convívio social elevado, sem que seja necessário a embriaguez a partir da droga. Então, acho que esse debate está no meio do povo, está sendo discutido, está sendo tratado pela população. E considero que nós temos respostas importantes. Eu gostaria de pegar um aspecto que eu tenho examinado no meu estado. Recentemente, eu propus ao governador, antes que nós tivéssemos esse debate sobre a questão de saúde respondida pela presidente, e disse: olha, governador, acho que um dia o senhor tinha que dar uma medalha da abolição, que é a comenda máxima do nosso estado, entregue a pessoas que ajudam o estado do Ceará, contribuem para o seu desenvolvimento, seja diretamente com atividades no meu estado, no nosso estado, ou de fora, mas ajudando o nosso estado, o Ceará, que nós déssemos a medalha da abolição para um hospital público, que era o Hospital São José, pela dedicação dos profissionais, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, auxiliares, dedicados a tratar das pessoas com doenças infecciosas graves. Um hospital que às vezes as pessoas olham e dizem: nesse canto eu nem vou, porque as doenças são muito graves. Todos os médicos brasileiros que ali estavam. A mesma coisa podemos dizer de um Alberto Seib, ou de um hospital geral, ou mesmo de um César Calles, ou do Instituto José Frota, em Fortaleza. São as maiores unidades, Hospital de Messejana, que é uma região inteira da nossa cidade. Então você veja, você tem uma quantidade enorme de profissionais que são majoritários, dedicados, absolutamente dedicados. Foram esses profissionais que construíram o Sistema Único de Saúde do nosso país. E mesmo assim, nós passamos a enxergar a deficiência na formação em quantidade de profissionais para atender o conjunto da nação brasileira. Mesmo assim, tendo esses profissionais dedicados que ajudaram a construir o Sistema Único de Saúde, nós ficamos com mais de 700 municípios sem ter profissionais de saúde, especialmente um médico dedicado às famílias naquele município. Então, acho que isso é muito preocupante. Uma nação que é uma nação rica, é a sexta economia do mundo. Não podemos dizer que é uma nação pobre. Pobre é a economia de um país cercado como é Cuba. Então, veja, Cuba conseguiu formar médicos em grande quantidade para atender a sua população e ajudar muitas nações no mundo inteiro. Então, o vexame nacional não é que venham médicos estrangeiros ao Brasil. O vexame é o Brasil não ter formado médicos em quantidades, e profissionais na área de saúde em quantidade para responder à nossa necessidade. Esse é que é o vexame que a nossa elite praticou. Esse que é o problema grave. E que vem sendo corrigido aos poucos com a expansão das escolas de formação superior pelo interior do Brasil. Eu mesmo reivindiquei ao ministro Padilha, ao ministro Mercadante, que colocássemos o curso de medicina, além de colocar a 60 quilômetros de Fortaleza, colocássemos a 300 quilômetros, lá nos sertões de Crateús. lá no sertão dos Iamuns, na região mais distante, mais inóspita do nosso estado. Coloca ali o curso de medicina, para formar médicos, compreendendo bem a realidade desse interior gigantesco que tem o nosso país. Então agora nós tivemos uma resposta que ainda é paliativa, porque a resposta mesmo é nós formarmos os nossos profissionais com capacidade de atender ao nosso povo, com programas eficientes, permanentes, duradouros, e que infelizmente a gente não conseguiu ainda fazer. Mesmo o financiamento da saúde, quando nós discutimos aqui a CPMF, nós estamos discutindo agora, está o senador Humberto Costa, com a matéria na mão sobre o financiamento da saúde pública no Brasil, ou mais precisamente, a discussão sobre o subfinanciamento da saúde no Brasil. Por quê? Porque nós resolvemos aqui, no Senado da República, impedir que o governo dispusesse de recursos através da CPMF, que era uma contribuição de 0,8. Um tributo que tem, talvez era o que tinha a menor alíquota dentre todos os tributos praticados no Brasil. Era algo, digamos assim, que não incomodava o bolso das pessoas mais simples, mas conseguiu incomodar os bolsos dos milionários no país, que fizeram uma campanha insana para retirar da saúde a CPMF, que só naquele ano representaria, para o ano seguinte, 40 bilhões de reais. Nós estamos lutando por esse recurso. E isso dificultou muito a ação do nosso governo. Criou dificuldades imensas, que está se buscando corrigir. Primeiro, numa situação emergencial. É evidente. É uma resposta a um clamor popular, a um clamor das ruas. E nós temos que, ao mesmo tempo, compreender essa necessidade de que nós temos que ter de mais profissionais e as reivindicações dessas categorias e dessa categoria especificamente, para a gente não querer demonizar também os profissionais que se dedicam no dia a dia à saúde do povo desde sempre no nosso país. Eu citei recentemente o caso de um Bezerra de Menezes, no estado do Ceará, um médico espírita conhecido, respeitadíssimo, recentemente foi alvo de apresentações através do cinema, de um filme tratando da sua vida, da sua história, de um Carlos Chagas, dedicado à causa pública, um Rodolfo Teófilo também lá. Rodolfo Teófilo tem uma história interessante para o nosso senador Walter Pinheiro, porque ele sempre disse, eu sou é cearense, mas eventualmente ele nasceu na cidade de Salvador, porque o pai tinha feito uma promessa com a mãe de que mesmo morando no Ceará, ele viria a Salvador para que o primogênito nascesse na cidade de Salvador. E botou a mulher em cima de uma burra, quase a mulher morre no caminho, saindo de Pacatuba, no estado do Ceará, até chegar em Salvador. Então o Rodolfo Teófilo foi parido ali em Salvador, mas sempre ele dizia, eu sou cearense. E evidentemente que a vida dele inteira foi no Ceará. Mas teve a vida dedicada, exclusivamente dedicada à saúde pública. São homens do Brasil. É gente brasileira, então não tem como demonizá-los, mas tem como dizer e refletir com eles de que não é possível nós aceitarmos a situação que estávamos vivendo no país, de que era preciso uma alternativa e uma saída. E a presidente teve duas coisas, sensibilidade para o problema e coragem de enfrentá-lo, porque não era uma questão fácil, mas foi enfrentada. Então nós acolhemos os médicos que vieram de outros países nos ajudar, Cuba, Portugal, Espanha, Ucrânia, médicos africanos, nós estamos aqui tendo no Brasil, meu caro senador Paim, do Uruguai, da Bolívia, da Argentina, da Venezuela, que estão contribuindo conosco nesse programa. E que está aberto ainda para mais médicos, sejam estrangeiros, sejam brasileiros. Eu tenho certeza que nós vamos encontrando o nosso caminho. E estabelecer, com a categoria dos médicos especialmente, um bom diálogo, um bom debate. Acho que é esse o caminho mais ajustado para que a gente tenha êxito no tratamento de um problema grave do nosso país, que é a atenção à saúde do povo brasileiro. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. E é para isso que nós estamos aqui discutindo. Vamos discutir O projeto enviado pela presidente da República com o zelo, com o cuidado, com a atenção de quem cuida do Brasil. Não é um problema do médico, do farmacêutico, do enfermeiro, do psicólogo, do fisioterapeuta. Não é um problema do fonoaudiólogo. É um problema da saúde pública brasileira que nós temos que tratar. Com isso, temos que ter zelo, e zelo de todos, pela questão central que é oferecer ao povo brasileiro uma saúde de qualidade. Isso exige mais recursos, temos que encontrar esses recursos. É possível encontrá-los. Está lá domitando na Câmara um projeto que até saiu daqui, do Senado, imposto sobre as grandes fortunas. Tem gente que se arrepia com esse negócio de imposto sobre grandes fortunas. Os americanos fizeram. O pessoal não gosta de copiar americano? Os franceses fizeram. O pessoal não gosta de copiar francês? Por que não copia nisso? Imposto sobre grandes fortunas. Nós aqui todos vamos ficar fora praticamente. Não temos grandes fortunas, mas as grandes fortunas podem dar uma contribuição maior à saúde pública brasileira. Assim como nós tivemos coragem, e a presidente teve coragem de enfrentar o problema trazendo profissionais de saúde de outros países, nós podemos também ter coragem no Congresso Nacional de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição brasileira. Por que não fazê-lo? Acho que é isso que nós temos que conduzir aqui como responsabilidade nossa no Congresso Nacional. Por isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência a paciência de nos acompanhar nesta noite, antes de chegarmos até Alzabém, para homenagear também a comunidade árabe do nosso país. Muito obrigado.